A gente percebe que quando a gente substitui o Criador pela criação, sempre vai faltar alguma coisinha, que é justamente aquilo que a gente deveria buscar, a completude do nosso coração. Somos imagem e semelhança do Criador e não da criação. Mas o que a gente faz no lugar? Cria imagem e semelhança de nós com os ídolos de pedra, que são a ponta final de um iceberg muito maior, que é a falta de Deus no nosso coração e a falta de confiança no Criador dos céus e da terra.
Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão.
Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 35. Estamos ao vivo aqui no BTD em São Paulo e a galera gostou? Eu sou Rodrigo Bibo e tem aquele hino, Alex, aquele hino. Eu me amo. Conhece? Eu me amo. É um hinão, hino lindo, hino contemporâneo.
Só porque eu tinha dito que você não cantava mais.
Pois é, em sua homenagem, tá, voltei vendo? A cantar no BTcast. Porque quem canta seus males.
É que ele tá treinando pra ir pro Ídolos.
Ah. Nossa!
Sensacional!
Sensacional! Que isso?
Sensacional!
Cacau.
Muito bom. Muito
você
bom.
Roubou minha entrada, Cacau.
Rapaz, já teve a tua entrada, Cacau. Foi.
Tem que arrumar outra agora.
Matou a tua entrada?
Matou.
Eu sou o Alex Starhufa e eu sou também um fabricante de ídolos.
Olha aí, Ezequielzinho 14.
E eu sou Alexandre Melhoranza e graças a Deus que foi um bezerro de ouro e não um milho de ouro.
Meu Deus, um milhão.
Um milhão.
Eu sou o Cacau Marx e eu penso no Tim Keller todos os dias.
Meu Deus. E no Império Romano também, nós homens,
só,
né?
Mais no Tim Keller do que no Império Romano. O Tim Keller se tornou meu Deus falso.
Nossa. Muito bom, muito bom.
Eu sou Erlan Tostes e tem homicídio culposo e doloso.
Ai, meu Deus.
Santo Deus. Idoloso.
Idoloso. Idoloso. Nossa.
Nossa, não.
Meu Deus, gente, que legal, o assunto é sério, mas a gente faz esse quebra-gelo aí, e foi muito bom, ouvimos aí palestras de Melhoranza, Cacau e Alex, e temos aqui o Erlando Ovelhas Elétricas, que foi pego no pulo do gato, né, apesar de ele não ser tão gato, mas a gente pegou no pulo, pra ele gravar, ele é bonito, ele tá com o cabelo do Super Choque, ultimamente, tô achando mó massa, lembra do Super Choque? É, né, é inspiração.
Muda choque no seu sistema.
Muito bom. Gente, o tema aqui é idolatria. Milho, as palestras, elas vão estar disponibilizadas em algum momento no canal nosso ou da Mundo Cristão.
Você sabe que você me assustou, né?
Por quê? Porque não, a primeira pergunta vai ser pra você. Milhoranza, você falou na sua palestra, que o pessoal vai poder conferir em algum momento no canal do Bibotal ou da Mundo Cristão, pra deixar bem claro, que a criação pode nos ajudar no combate à idolatria. Você falou alguma coisa nesse sentido, né? Que
sim.
A criação, enfim. Até queria que você explicasse um pouquinho esse conceito e já respondesse a minha primeira pergunta, que é, como que a criação pode me ajudar a combater a idolatria se em Romanos capítulo 1 Paulo vai falar que a criação, né, que o pessoal, de alguma forma, caiu num caminho de idolatria, mesmo conhecendo Deus, só que na teologia a gente chama de revelação geral, que parece que não foi suficiente pra galera entrar nesse mundo de idolatria, enfim, e todas as consequências da ira de Deus ali, que é derramada e tal, Romanos 1, a partir do versículo 18, se não me falha a memória. Então, parece que em Romanos 1, a revelação geral, ao mesmo tempo que culpabiliza a humanidade por não reconhecer Deus, ela não parece ser suficiente no combate à idolatria. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito que você trouxe na sua palestra, mas também agora ampliasse a partir do que eu acabei de colocar.
Beleza. Quando a literatura de sabedoria, ela diz que a criação proclama a glória de Deus, e aí a gente retoma aqui um pouco do hebraico, glória significa, é a mesma palavra para peso, né? Kavod é peso, é essência. Então a criação vai revelar a essência de Deus, a criação vai revelar a presença de Deus no mundo. Então, em tese, os seres humanos deveriam olhar a criação e pensar: uau, que negócio extraordinário! Eu jamais seria capaz de produzir algo assim. Isso nos levaria a uma posição de humildade diante de Deus, no sentido de, por melhor que eu seja, eu jamais poderia criar uma montanha quando você está indo ali para os Alpes e você vê aquelas montanhas com neve no topo, você olha aquele, meu Deus, que negócio sensacional. Eu jamais poderia, eu sou tão pequeno, né? Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, eu não gosto de montanhas porque elas me oprimem, elas manifestam o quão pequeno eu sou. E é justamente essa a ideia da coisa. A gente vê o Grand Canyon, nunca vi o Grand Canyon.
Mas é legal falar, né?
Ah, não, não, porque eu vi a cara que vocês fizeram quando eu falei dos Alpes.
A gente também nunca viu.
Então, exato, a gente também nunca viu. É.
Então, aí eu cito um negócio que eu também nunca vi, mas eu acho sensacional, o Grand Canyon. Então, imagina, você passa ali no Grand Canyon, você... não, mas nem que eu tivesse uma bomba atômica, eu conseguiria produzir aquela beleza, aquelas curvas. Então, isso me leva a uma posição de humildade diante de Deus. Isso quer dizer o quê? O quão pequeno eu sou, e eu aflijo a minha alma, e eu retomo um pouco o conceito que eu apresentei na palestra, eu aflijo a minha alma dizendo, a criação ela é magnífica, e eu não tenho capacidade de produzir algo igual, só existe uma pessoa no universo que pôde fazer isso, e essa pessoa não sou eu. E aí, eu sou levado a dar glória a Deus, ou eu sou levado a reconhecer que Deus está presente nesse mundo, porque não é possível algo dessa natureza, dessa magnitude aparecer do nada. Então a criação deveria nos levar a uma posição de humildade, de afligir, de fazer sofrer a nossa alma. Beleza. Eu não sou o Criador.
Ok, isso foi a tua palestra, né? E agora Romanos 1 nessa história toda. Romanos 1, do 18. A ideia de que... Vocês estão entendendo a minha pergunta ou a minha pergunta não faz o mínimo sentido?
Acho que ela faz.
Ufa!
Não, faz sim, faz
ufa,
sim.
Ufa, ufa.
Porque você tá dizendo que Deus cria todas as coisas, mas o que o pessoal cria, o que Deus cria, também faz com que as pessoas adorem a criatura e confundam com o Criador.
Exato.
Né?
Ah, saquei. É que o milho, gente, só prega Antigo Testamento. É só lei, só lei. Mentira, mentira. Mas então, Cacau, já que você entendeu a minha pergunta, já que você prestou atenção na minha pergunta, Cacau, por favor, tenta me ajudar a desenrolar isso aí a partir desse negócio do milho. Foi mal.
Então, mas é isso mesmo. Tem uma coisa... Obrigado, Romanos 1 é um texto sobre idolatria muito importante, né? Porque ele vai abordar uma série de questões ali e Paulo vai fazer uma conexão muito interessante com o desenvolvimento do livro, né? Quem é DBT aqui e participou da última mentoria? Levanta a mão.
Escola Bibotalco Teologia, levanta a mão aí.
Uma
nossa,
pessoa.
Que sucesso. Duas, três,
não,
quatro.
Três. Quatro. É da IBT e participou da última mentoria. Ah, tem mais gente da IBT que não participou.
Quem é da IBT, então, levanta a mão aí. Aluno da Escola
Bibotalco. Aí, ó, mais aí, gente, ó, tá vendo?
Pessoas, show.
Nós falamos como rolou, como Paulo fala sobre a questão da criação, da natureza, a inutilidade e como isso conecta com o fato de que as pessoas se voltam para os ídolos de pedra e tal. E isso é uma questão que acho que vem do nosso coração. Isso aí é o grande negócio que o Milho insistiu, e eu acho que tem que insistir mesmo, porque a gente confunde, que essas imagens que a gente identifica como idolatria, elas nascem do nosso coração. Então, antes de ter imagem, já tem idolatria. E então, antes de ter o ícone de pedra e de pau ali, o ídolo de pedra e de pau, ícone não, ídolo, né? Já tem o ídolo no nosso coração, entendeu? E isso demonstra o quanto a gente foge de Deus, né? Que é o que o Milho falou também. Eu acho que é o que a gente enxerga ali. Há uma visão da justiça de Deus revelada no céu, e o Evangelho revela uma outra coisa sobre Deus, que essa justiça, ela é pra salvar. Eu vou usar a sua figura da montanha, tá? Porque eu gosto muito dessa figura.
Dos Alpes.
É, dos Alpes. Não é qualquer montanha, gente. É os Alpes, né? Os Alpes, ou a montanha... Eu morro de medo de altura. Morro de medo de altura. Uma vez eu tava andando, tava no carro, eu era criança, com uma pessoa...
Ainda bem, né? Você tava andando de carro, era isso. Criança...
Que eu não quero falar quem é a pessoa que tava dirigindo.
Ah, o teu pai. Cara, olha que memória, mano. Poxa, que memória. Pai andando de carro.
A gente
nos Alpes. Mano,
não era nos Alpes. Não era... A gente tava indo na estrada e aí o sol tava mais baixo assim que ele tava se pondo. E do jeito que que as nuvens estavam formando, elas fizeram umas... O sol pegou por baixo, sabe? O silver lining lá, as bordinhas prateadas da nuvem, estavam brilhando por baixo e não por cima. Muito bonito, assim. Mas deu uma impressão de que na nossa frente tinha uma grande montanha. Foi uma ilusão de ótica, sabe? Muito doido, assim. E a gente nunca viu uma montanha muito grande, né? Porque eu nunca fui nos Alpes, né? E aí meu pai fez uma piada. Falou assim, gente, olha o tamanho daquela montanha. Aí, cara, me deu um pavor de pensar que existe um negócio tão alto assim. que eu morro de medo de altura. Quando a gente vê a santidade de Deus, pensa a santidade de Deus como uma montanha gigantesca. E vocês são todos como eu, medrosos, morrem de medo de altura. Mas um dia, a gente é transformado para, ao invés de olhar essa montanha como um perigo do qual a gente pode cair e ser impactado com esse medo todo que eu senti quando era criança, a gente é mudado na nossa mente e pensa que a montanha é um grande prazer, que é o que é revelado no Evangelho, que Deus é a fonte de um grande prazer. Aí, de repente, a gente deixa de ser medroso e vira alpinista. Você viu como um alpinista é maluco? Ele sabe que é perigoso, ele sabe que é santo, mas ele não consegue não escalar uma montanha. Ele é doido pra escalar uma montanha. É a gente com a santidade de Deus. O lance é que a gente passa o tempo todo com medo dessa santidade, aí a gente sai buscando morrinhos mais baixos, pra já que a gente consegue dominar as grandes montanhas.
Aí são os ídolos.
Que são os ídolos, entendeu?
E por isso que o amor lança fora todo medo.
Medo. Isso é o que o medo pressupõe castigo. Quando você perde esse medo do castigo, você se lança para a relação. E isso está revelado na cruz. Então a cruz arrebenta os ídolos, igual a capa do livro do Miriam. Né? Fica esse... um homicídio idoloso.
Obrigado.
Sensacional. Esse é o conceito, na verdade, Cacau, do que a Bíblia vai chamar de temor de Deus.
Exato.
A gente confunde temor de Deus com medo de Deus. Mas lá em Montpellier eu cunhei uma expressão altamente teológica também, que o temor de Deus ele pode ser traduzido como o uau. O que é o uau? Você vê a criação e você diz, uau, eu não criei isso, então alguém criou. E esse alguém ele é realmente poderoso. Uau. Aí vem o segundo uau. Você olha para essa grandeza toda e você diz, uau, eu sou tão limitado, tão pecador, tão pequeno diante disso tudo. Uau, eu me imaginava grande coisa. Então esse é o segundo uau. E esse segundo uau nos leva ao terceiro uau. É quando você percebe que, meu Deus, a pessoa que criou, o soberano que criou tudo isso, permite que eu, pequeno, limitado, pecador, permaneça diante dele. Aí você faz, uau. Esse é o temor de Deus.
Quase a teologia da TV Colosso. Uau, uau, uau. Uau.
Exatamente. Então, o temor de Deus é um misto desse espanto por reconhecer quem Deus é, o espanto de reconhecer quem nós somos e o espanto de ter consciência de que Deus nos permite permanecer diante dele e a nossa única alternativa, a única resposta válida é dizer uau. Ou se não, no bom crentês, glória a Deus.
Deixa eu te atualizar, que o Milho é meio desligado, gente, mas Milho, vou te atualizar no worship.
Ok.
Não é uau, é shei, shu ou yeah, 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 yeah. É o que o worshipeiro faz, yeah. Fala, Renan, tu ia falar alguma coisa assim?
Eu ia sim. Eu ia aproveitar o Milho.
Eu ia sim, claro.
Ele fala, já que ele cita os Alpes, né? Salmo 121 fala, eleva meus olhos para os Alpes, quer dizer, para os montes. De onde,
agora eu tô perdido.
De onde me virá o socorro? Aí, o meu socorro vem do Senhor, fez os céus e terra. Perceba que a esperança escatológica, o socorro que virá, vem do Senhor que fez céus e terra. Mas a idolatria, ela substitui o Senhor que fez céus e terra e coloca no lugar os céus e a terra. A criação no lugar do Criador. Então, quando a gente tem a nossa esperança de quem vai nos socorrer, quem vai nos suprir, quem vai nos prover, é o Senhor que fez os céus e terra? Ou a esperança está nos céus e na terra, está na criação, está nas coisas que existem? Porque pegando uma carona na palestra que o Cacau ministrou, ele falou sobre a coisificação, a personificação do dinheiro ou de Deus, ou a despersonificação das pessoas. Perceba, ninguém quer dinheiro. Quando o Silvio Santos, quem quer dinheiro? O pessoal levanta a mão. Não, eles não querem dinheiro. Eles não querem a nota de 100 que ele faz voar. Eles querem aquilo que eles entregarão o dinheiro para outra pessoa e as pessoas entregarão bens para ela. Entregarão segurança, conforto, benesses, status, o carro do ano, uma casa. Elas querem algo, porque se elas quiserem dinheiro mesmo, elas não gastariam um centavo do salário. A conta permaneceria sempre a mesma. A gente não quer dinheiro. A gente quer um meio para alcançar o que a gente realmente quer.
A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não pela metade.
Exatamente.
É bom esse hino aí, esse hino é bom. Continua, tá legal isso aí. Parece até que tu prestou atenção.
São titãs. São os titãs que lutam contra nós. Attack on Titan. A gente percebe que quando a gente substitui o Criador pela criação, sempre vai faltar alguma coisinha, que é justamente aquilo que a gente deveria buscar, a completude do nosso coração. Somos imagem e semelhança do Criador e não da criação. Mas o que a gente faz no lugar? Cria imagem e semelhança de nós com os ídolos de pedra, que são a ponta final de um iceberg muito maior, que é a falta de Deus no nosso coração e a falta de confiança no Criador dos céus e da terra.
Eu quero pegar carona no efeito uau do milho, porque que tá fora de moda, mas ele era um jargão muito utilizado na
década de 70,
na década de 90,
90,
na plantação de igrejas e no pessoal ligado ao Bill Hybels, tá?
Uau.
Que era o efeito uau. Você deveria chegar na igreja
uou,
e dizer...
Uou, que é o worship fala. Uou, uou, é o uou, é o uou. Desculpa, é o uou que o worship fala. Uou,
você
desculpa.
Deveria chegar na igreja e achar aquilo sensacional. Aquilo fora do comum, que você deveria ter um efeito de algo extraordinário quando você chegasse ali. Então, no final das contas, quando e nós podemos produzir isso, não é difícil produzir isso. Se você tiver condições, grana, você produz. E aí nós tornamos não mais Deus como foco do nosso culto e da nossa celebração, mas a capacidade técnica, a capacidade individual, nossa possibilidade de fazer as coisas em objeto de culto. E as pessoas passam a adorar o culto, não o Deus do culto.
Nossa, sensacional. Agora, sabe o que é desanimador, Alex, nessa tua fala? Várias coisas, né? Mas, não, é porque eu me lembrei de Isaías agora nessa tua fala. E me parece, me corrija se eu estiver errado, mas Isaías tem uma crítica parecida com Israel. É que eu tô com a versão A Mensagem na cabeça, eu não sei o quão fiel a mensagem é ao texto original. Mas na versão A Mensagem, ele fala muito assim, eu tô cansado das festas de vocês. E claro que daí o Eugene Peterson traduz por congressos e tal, né? Mas se eu não me engano, no texto de Isaías,
fazemos alguma coisa assim. Fazemos campanhas pra nós mesmos.
Nossa, nossa, não faz. Não, Cacau, pelo amor de Deus. É, mas a música é muito boa nesse sentido. E acho que ecoa Isaías nessa parte da canção. Mas tem esse lance de Isaías. Ô, Bílio, tu que é do Antigo Testamento aí. Barba aí.
Foi um dos versículos que eu mencionei.
Que tu citou? É? Rapaz, acho que eu tava junto com o Hernan nessa. Então... Entendi. Pra quem não tá entendendo a piada no podcast, o Orlando é uma cochiladinha, mas ele veio de Brasília e Brasília tá tenso.
Eu tava orando, gente.
Tava orando, claro, é isso aí. Não, mas então é meio desanimador nesse sentido, Alex, porque parece que o povo de Israel também já tinha criado uma estrutura toda funcional em que funcionava e não precisava nem de Deus, né?
Exatamente.
É Jesus amaldiçoando a figueira como uma atitude parabólica do que ele vai fazer com o templo, que também funcionava sem Deus. Então qual é a nossa esperança?
Eu tô cansado disso? Dos teus hinos, tô cansado dessa tua música que tá me incomodando meus ouvidos, Deus disse.
Olha aí, mano, meu Deus, e a gente ama música hebraica, né? A galera fica aí, ó, e Deus tava cansado. Então, worship, né? O que que Deus pensa hoje, será? Então, a questão, mas falando sério, não é um pouco desanimador, assim, a gente
com
saber
certeza.
Que é uma crítica antiga já, né? A Kate, desse livro aí do Fama, Dinheiro e não sei o quê, me dá um certo desespero, assim, entendeu? Saber que, qual é o caminho, então? Porque a gente...
O caminho é Romanos 1, 17. Porque antes de entrar nessa questão toda da criação como criador, como ídolo, Paulo vai dizer, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí a gente tem que entender, de novo, o justo na Bíblia não é a pessoa que não peca. O justo na Bíblia é a pessoa que entende a justa, correta e boa relação com Deus. Qual é a justa, correta e boa relação com Deus? Eu sou pecador limitado, existe só um único Deus soberano e poderoso. Já começa por aí. Então, eu me ponho no meu lugar e eu dou a devida glória a Deus. Esse é o justo, não é o sem pecado, porque sem pecado ninguém é. A gente vai continuar pecador até que Jesus
gente,
volte.
O Cacau tem pecado, vocês acreditam?
É difícil, impressionante, né?
Mas ele nunca me contou nenhum. Já pedi pra dar uma igualada na balança, ele se manter. Inclusive, ele falou seguinte,
a gente acha que o Léo tem também. A gente não
a
sabe.
A gente acha que o Léo tem, mas a gente tem que...
A Jennifer jura que tem, mas a gente não...
É, mas a gente... Né, enfim. Aí o que acontece? Aí o cara falou assim, não, no livro do Tim Keller, que já foi citado aqui, eu tenho um pecado lá. Então, mas ele...
Acabei
não me...
falar,
Falou pro Alex?
Falou. Mas eu não posso revelar, porque é aconselhamento.
Ah, mano. Caramba. Ah, então me dá uma ideia, mas as coisas.
Depois eu te conto.
Obrigado, me conta.
E o segundo conceito aqui, o primeiro justo, como a gente acabou de falar, o segundo aqui é fé. E aí a gente acha também que fé é só acreditar em alguma coisa. E não é. Fé é um conceito bíblico que significa permanecer firme. Se tudo vai bem, a gente permanece firme. Se tudo vai mal, a gente permanece firme. Firme em quê? Na verdade bíblica. Qual a verdade bíblica? Verdade na Bíblia é o contrário de ilusão. Qual ilusão? O ser humano se acha Deus, mas não é Deus. E aí ele se lasca quando acha que é Deus e tem que assumir as consequências disso. Então a gente permanece firme no ensino bíblico de que nós não somos Deus e de que Deus é o único soberano. Então o justo viverá pela fé. A pessoa que desenvolve uma boa e correta relação é aquela que entendeu a verdade bíblica de que ele não é Deus e que existe só um único Deus. A gente vive firme nessa verdade bíblica. Se tudo vai mal, eu não sou Deus,
mas
eu não posso.
É difícil isso, Milho, na cultura que a gente vive,
por
que é a cultura
isso,
da celebridade, a cultura do...
É,
a gente
é, por isso é um exercício. É um exercício. Paulo diz que é o combate nosso, a gente vive um combate. Paulo. Esse é o combate.
Eu tenho um caminho, que não é meu, que pode ajudar nisso. É reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, que nasceu na manjedoura, no meio do lugar mais improvável, mais indesejável e menos glorioso possível. Porque... numa época de celebridades, nós queremos um Deus que é o espelho de uma celebridade. No entanto, o Filho de Deus não vem com uma celebridade nos holofotes e no meio do brilho. Ele vem na manjedoura e é louvado, não pelo povo, mas por pastores de ovelha, que não eram os queridinhos. Eles eram tidos pelos rabis como pessoas ralé, de segunda categoria. Filho de Deus vem, como diz o meu, nosso professor, no meio de fezes e urina.
Você é grande, professor Euler, como não lembrar disso?
Isso é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Essa nossa formação, ela vem dessa visão de Deus que a gente tem errado. O Deus que a gente vê como celebridade, ele não enxerga o Deus encarnado de Jesus Cristo, né?
Você conheceu o Deus estranho.
Porque é o Deus estranho, né? Por exemplo, né? Na queda, a serpente fala lá para o homem e para a mulher. Olha, para a mulher explicitamente, né? Mas fala ali naquele contexto. Olha, se você comer, você não vai morrer. Na verdade, Deus não quer que você se torne um deles. Como ele. Então você não vai morrer. De fato, o que ela fala é verdade.
Mas quando ele falou, né? Que emagrece.
É. O que ela fala é. O que a serpente fala é verdade. Você se tornará como um dele. É verdade. Porque Deus fala isso depois. Agora o homem se tornou como um de nós. Só que, como um de quem? Porque a gente faz uma confusão entre a doutrina da imitação de Cristo e da imitação de Deus, né? Que Paulo fala ser imitadores de Deus. E vê a serpente falando, você será como Deus, mas é pra ser como Deus e tal. Lógico que, por um lado, tem o fato da gente querer ser Deus, e não ser como o Deus verdadeiro. A gente quer estar na posição de Deus. Mas eu acho que tem uma coisa em Gênesis que é a mulher e o homem, eu acredito que também, né? Uma vez que a ideia lá é da humanidade, quer ser Deus como é o Deus da serpente. Por que que Deus mandou não comer do fruto? Porque era um perigo para eles. Vocês vão morrer. E o que a serpente disse? Não, esse Deus é invejoso. Esse Deus não quer que você seja como ele. É esse Deus que a mulher tá tentando ser e que o homem tá tentando ser, entendeu? Então tem uma deturpação de quem Deus é. E isso faz com que essa cultura entre na igreja, porque todo mundo fala o mesmo Deus. E por isso que tem que falar, Deus não é seu ídolo. Porque todo mundo fala do mesmo Deus, serve o mesmo Deus, fala que é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, usa todos os nomes que a Bíblia fala sobre Deus, canta lá a música do Kleber Lucas inteirinha, com todos os nomes em hebraico, grego e tal. Mas o que você tem aprendido sobre quem esse Deus é, não é o Deus encarnado entre fezes e urina. É o Deus da glória, né? Aí Lutero, nada de braçada, né? Que é a teologia da glória que a gente quer o tempo todo. E a gente quer a glória. E não o Deus glorioso que se esvazia e que nos encontra, né? Então, a adoração, eu entendo que ela é a chave pra gente lidar com isso tudo. Essa adoração que nos coloca nessa posição. Não é um uau pela estética, nem um uau porque aquilo uau cansou meu coração, é o uau pela essa imensa história transformadora, revolucionária, fundamental, abaladora de estruturas, que é a história do Evangelho. Que é aquela que faz Paulo explodir de louvor em Romanos capítulo 11. Depois que ele fala tudo aquilo, ele... Oh, que grandeza, conhecimento, a sabedoria de Deus, como insondáveis são seus caminhos, ele explode em adoração. É esse o conhecimento de Deus que nos faz falar o áudio. Qual que é? O evangelho que ele falou lá no capítulo 1, que é impressionante. Ele fala, olha, o evangelho é poder, porque no evangelho se manifesta a justiça de Deus. Eu falei, eita, a justiça de Deus não é uma coisa muito boa, porque eu sou pecador, justiça de Deus vai acabar comigo, mas é pra salvar. Peraí, como é que a justiça de Deus é pra salvar. Então senta que eu vou te contar uma história com o plot twist mais incrível. Uau! Entendeu? Esse uau do evangelho. Eu acho que isso se encarna, e eu acho que tem muito a ver com a palestra do Alex. Isso se encarna muito nessas nossas relações pautadas pelo evangelho. Sabe? Nesse dia a dia do encontro, nesse dia a dia do lidar com a fé e de ter que engolir sapo do irmão, né? E de ter que lidar com o fato de que o cara pensa diferente, fala diferente, não sei o que lá. E você tá lá dia a dia caminhando com o cara e olhando pro mesmo Deus. Aí você tá morrendo de raiva porque ele fez um post muito besta no Instagram. E aí criticando o Fernando Diniz, que é o grande pecado do Léo, que ele é idólatra do Fernando Diniz. E aí, não é verdade? Assim, e aí... Você fica bravo e você chega na igreja e de repente vocês todos estão cantando lá, ele exaltado, o rei exaltado. E aí você fala assim, meu Deus, eu nessa minha visão microscópica, eu me acho tão grande comparado com o outro, porque eu tô do ponto de vista de um grão de sal olhando para um grão de talco. Mas quando eu falo ele exaltado, é a visão macroscópica de Deus, a gente é tudo pó. Ali tem um uau do evangelho manifestado na nossa relação, entendeu? Acho que é esse.
E aí, Cacau, acho que dá um link com a tua palestra, onde você fala de... personificarmos mamon, personificarmos o dinheiro e coisificarmos as pessoas, né? E muitas vezes nessa cultura de celebridade, nessa questão da igreja, às vezes até buscando relevância, ela acaba coisificando as pessoas e virando uma carne moída de voluntários muitas vezes, né?
Exatamente. É terrível, né? Terrível. Porque você faz todo mundo ser servo de uma estrutura, né?
Servo de
ou estrutura. Servo de uma marca. Gente, eu acho que o maior desvio da igreja como corpo de Cristo é virar uma marca hoje, né? O Karl Barth dizia que não é nada mais desprovido de sentido do que transformar o evangelho de Jesus numa religião. Aí eu tenho vontade de falar assim, Barth, você ainda não viu transformar o evangelho numa marca. É ainda mais sem sentido do que transformar numa religião. E ali ele tava dando um cutucão no Schleiermacher, muito legal. E aí... Mas... a gente faz isso. Imagina, você quer exaltar o nome de uma igreja. Já nem é igreja mais. Já nem é igreja mais, entendeu? Agora, quando a gente se reúne, olha pra Jesus Cristo e a gente é meio que apagado. Não porque as nossas individualidades são apagadas, não porque a nossa personalidade é apagada, mas porque naquele momento a glória do Senhor nos invade de um jeito que aquilo é a coisa mais desejável do mundo, não sobra espaço para ídolo nenhum, entendeu? Não sobra espaço para isso.
E... isso é um problema para os protestantes, né? Porque a gente adora uma placa, a gente adora brigar por uma doutrina, a gente adora brigar pelos nossos cercados.
É...
isso se torna um problemão para nós,
então, né?
Que falando não... de nós, né?
Que é, mas é, ué. É que não tem um santo dentro da igreja, mas tem um logo que a gente adora, entendeu?
É.
Eu falei ontem no podcast, aquela é boa, né?
Foi boa.
Eu falei assim, se você vai numa igreja que tem uma estátua de São Pedro, e você vai numa igreja que tem uma foto de um pastor gigantesca, Pedro, eu sei o que ele fez. O pastor, eu não sei. Se eu tenho que escolher, bora no Pedrão, né, velho?
Boa. Boa, Pedrão. Entendeu? Agostinho, né? Que tem as confissões, que a gente já sabe. Boa.
Então, assim, a gente tudo... Mas isso tem um porquê, gente. A gente tem uma visão de sucesso de igreja que é uma visão totalmente importada da visão empresarial. A gente quer uma igreja top of mind. É isso que a gente quer. Quando fala de igreja, você pensa naquela. É isso. Se tiver prêmio de igreja top of mind... Quando fala igreja, você pensa em qual? Aí fala, tchau, tomara que não seja a sua. Se for, vai embora. Porque igreja tem que... Quando fala de igreja, você pensa em quem? Eu penso em Jesus. Porque é para ser o corpo de Cristo. Ela tem que testemunhar quem é Jesus na Terra. O Bonhoeffer que tinha esse negócio, né? Que assim, como é que eu vejo Jesus no mundo hoje? Eu vejo é na comunhão. Eu vejo é na comunidade. Agora, se quando eu olho para a comunidade, eu vejo uma igreja, ou quando falo o nome da igreja, eu penso numa marca, desprovido de sentido total. E eu acho que é uma idolatria protestante frequentíssima. Super frequente.
Se eu abrir uma igreja, eu vou usar só fonte Arial, sem marca, sem logo.
Comic Sans.
Comic Sans.
O cara já entrar com raiva de você.
Não, o grande problema disso é que a gente busca sempre a uniformização das coisas. No fundo, a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Por isso que se cria marcas, né, para identificar ali o logo, ou por isso que se cria padrões de vivência, de comportamento. E aí, olhando o livro de Apocalipse, a gente vê que a uniformização é justamente a marca da besta. E aí na marca da besta...
E Babel fica... também, que ele citou.
E aí a gente fica procurando o chip, a gente fica procurando o QR Code, a gente fica... Qual é a marca da besta hoje, assim? Isso é a marca da besta. A gente fica procurando essas coisas, mas na verdade a marca da besta é a nossa tentativa de uniformizar os outros segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí a gente vê que o 666, que é o número de um homem. Então o sistema leva a gente à uniformização. E aí lendo direitinho o Apocalipse, a gente vê que Jesus dá um nome diferente para cada um. Paulo fala da igreja como corpo e cada corpo tem uma função diferente. A gente vê que na igreja, se tem um lugar na sociedade onde a diferença tem que ser celebrada, deveria ser celebrada, é na igreja, onde as diferenças fazem a unidade. A uniformização, ela é satânica, segundo o Apocalipse. Mas a unidade, ela é divina na diversidade. Essa é a grande questão. A gente, nas nossas comunidades, nos nossos relacionamentos, a gente busca a uniformização das pessoas ou a gente consegue viver a diversidade, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, para formar a unidade em Cristo. Por isso que Cristo é celebrado, a unidade é celebrada e não a individualidade de cada um. Na individualidade, Cristo é celebrado. Agora, na uniformização, o ser humano é celebrado, porque é um esforço humano.
Para todo mundo copiar uma coisa que é carnal.
Voilà.
Não é Jesus. Porque assim, a revelação de Deus em Cristo, ela é infinita para a nossa concepção. A gente vai sempre estar aprendendo mais de Deus. Então tem toda essa multiforme graça e sabedoria de Deus manifestada com dons diferentes, multiforme, com olhares diferentes para o mesmo Cristo. Né? Com aquela fala do Zé Machado maravilhosa do Apocalipse, né? Que cada igreja vê um pedaço de Jesus, ele diz uma nova eclesiologia pede sempre uma nova cristologia. Então um olhar novo sobre o mesmo Cristo que cria uma renovação da igreja. E isso é maravilhoso, né? Quando você tem uma coisa só que você vai botar todo mundo debaixo, geralmente a gente gosta de chamar isso de ortodoxia, mas não é. Isso aí, na verdade, é você pegar uma questão que é carnal, porque não é a revelação de Cristo, e você coloca. Sabe por quê? Porque Paulo em Coríntios diz, vocês são divididos porque são carnais. E é o mesmo Paulo que lá na frente a gente fala, se eu falo quem é quem não sou mão, não sou do corpo. Então ele tá dizendo, dentro dessa unidade do espírito, que é espiritual, existe a diversidade de dons. Mas não só, porque ele vai falar também até de certos entendimentos da Bíblia, por exemplo. Uns comem de tudo, outros botam sal no açúcar, ou açúcar no café. Sal no açúcar ficou ruim, né?
Bota é açúcar sobre, no né? café. Ele até se confunde. Você...
Mas é porque ele gosta tão pouco de açúcar que ele joga sal no açúcar. Ele é contra o açúcar total. E aí, vai nessa coisa, né? E realmente, eu acho que você tem toda a razão, Milho. É a gente celebrar isso. O Miros Olav Wolff, ele tem uma ideia genial, que também tem um livro, Pelo Mundo Cristão. Tô tentando lembrar.
Dois, inclusive.
Dois livros. Cara, né? Uma fé pública é e exclusão e abraço. Esse tá no Exclusão e Abraço. E também, fé. Pelo Mundo Cristão, tem o meu livro, que eu não falei dele aqui hoje, Palavras que Transformam.
Olha aí. Livraço.
Mas aí, deixa eu falar uma coisa do Wolff. O Wolff, ele diz o seguinte, a gente às vezes acha que tendo uma única visão sobre a escritura, a gente tá chegando mais perto da Bíblia. E isso é falso, porque a gente não consegue distinguir o que é Bíblia e o que é a gente. Agora, na diversidade de olhares sobre a Bíblia, eu consigo entender onde que tá o nosso ponto comum, onde a gente diverge, quem tá mais perto da escritura, então consigo ter essa melhor aproximação da escritura.
Por que choras, Roma?
Então tem essa caminhada. Eu acho isso sensacional, porque de fato é um Cristo que ele vem diante de nós, ele se revela diante de nós, a gente sai meio que catando algumas coisas dele, tentando entender, e de repente chega alguém lá e fala assim, ei, tem uns gentios lá se convertendo em Antioquia, o que que a gente faz? Sei lá. Vamos conversar. Aí chega ali Pedro e fala, eu fui o primeiro a ter aquela visão. Aí Tiago podia levantar a mão. Eu gosto de pensar que Tiago tava meio incomodado naquele dia. Desculpa, Gui. Mas... Mas aí ele fala assim, ele podia ter falado. Aí por que eu não tive? Por que você teve? Porque ele teve. Porque foi com ele. Ué, porque Paulo e Barnabé estavam lá. E você não tava, outros estavam. E pronto, então vamos sentar e vamos conversar? Porque as nossas perspectivas diferentes nos ajudam nisso. Eu acho que essa questão da uniformidade é perfeita. Eu nem tinha pensado nessa conexão e você conectou perfeitamente. Uniformidade e idolatria.
Meu Deus, já pensou se escrevesse um livro pelo mundo cristão? Eu compraria esse livro. Eu compraria esse livro. Deus não é o seu ídolo, Alexandre Melhoranza. Livro da Mundo Cristão.
E Paulo ainda... Me chama pro prefácio.
Me chama pro prefácio.
Não, Paulo, ele também, ele vai tratar essa questão em Romanos 14, que ele vai dizer, né? Receba quem é fraco na fé, mas não para discutir em assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar quem não come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E aí, usando outra expressão altamente teológica, um bom resumo de Romanos 14 é: não encheis o saco uns dos outros, para que o nome de Cristo seja glorificado.
Muito bom, muito
isso
bom.
Resolve a metade dos nossos problemas.
Eu gostei, mas eu gosto do jeito que tá na Bíblia.
Ai, meu Deus.
Porque na Bíblia diz assim: aceiteis uns aos outros como foram aceitos por Cristo.
Sim.
Meu, é muito doido isso, cara. Porque você se julga aceito por Cristo, não julga? Você não acha que você tá na comunhão de Cristo? Como é que você não estende a mesma coisa pra alguém? Você é muito menos santo que Jesus. Como é que você não estende a mesma compreensão? E é lógico que aí vem e sempre que a gente fala essas coisas, as pessoas, né, ficam meio incomodadas. Então já vamos abordar, tirar o elefante da sala. É claro que a admoestação faz parte disso. Mas não porque você se julga de uma natureza diferente da pessoa admoestada, mas porque você ama ela. Entendeu? E até porque você sabe que na posição dela talvez você cometesse o mesmo pecado. Então você pega e admoesta em amor, falando: cara, pra lá é melhor. Pra lá é melhor. Ah, você tá dizendo que você sabe mais que eu? Não, eu tô dizendo que se eu tivesse no lugar, talvez eu ia fazer a mesma bobeira. E eu espero que eu tivesse alguém como eu tô sendo agora pra dizer: pra lá é melhor. Entendeu?
Livro muito bom do mundo cristão, chamado Deus Não É Seu Ídolo. O autor é muito bom, aqui do meu lado.
Sensacional esse autor.
Santo
Deus.
E
o link tá na
descrição. A palavra ídolo, ela meio que ganhou novos ares com a modernidade, até que tem American Idol, tem ídolos no Brasil, tem, assim, qualquer pessoa famosa, pra pegar a palestra do Alex, que eu tava acordado nessa, ele fala sobre fama, né? Celebridade. Então, você pega pessoas famosas, quem é seu ídolo? É o Justin Bieber, Taylor Swift, qualquer um, BTS, né, famoso. BTS. Quem é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, assim, é Al Pacino. Sou fãzaço. Desde o primeiro filme dele, Me e Natalie, 69, até o Irlandês, eu vi filmografia completa, eu amo Al Pacino. E imito as falas dele, 92. Amo.
Uau.
Perfume de Mulher, amo.
Nossa, Perfume de Mulher é muito, muito interessante.
Ah.
Interessante.
Ah, bom.
Você
sabia que é Al Pacino. É Al Pacino, cego.
Mas assim, eu sempre confundo com o Robert De Niro. Ah. Eu gosto mais do Robert De Niro, porque eu gosto do Senhor Estagiário. Desculpa.
Não dá pra estar certo sempre.
Exato, foi mal.
Então, eu sei muito sobre o Al Pacino. Eu varri o IMDB dele. Eu sei a filmografia, sei as falas, sei muita coisa sobre ele. Al Pacino não faz ideia quem sou eu. Perceba que a relação, ela é uma só via. Eu acho também, né? Vai que ele me segue.
O fake,
com
dele.
Um fake, né? Com... E perceba que é apenas uma relação de conhecimento. Eu sei coisas sobre ele, mas a gente não tem um relacionamento. Perceba onde eu quero chegar. Às vezes, a gente é fã de Deus. A gente tá no fã-clube de Jesus. Eu sei tudo de Jesus, tudo que ele falou. Tem uma Bíblia onde ele fala, tá em vermelho, e eu decoro tudo que ele fala. Amo falar sobre Jesus, amo Jesus. É uma coisa maravilhosa. Jesus não faz ideia quem eu sou. Isso tá na Bíblia.
Mateus 7.
Isso, mano, tá na Bíblia.
Esse texto me assombra.
24?
7.
25.
É, foi a partir do 20 ali.
Não 25. Vos conheço.
25,
não
25.
Não vos conheço.
Não vos conheço.
7, não. 21. 21, o Alcino, inclusive, lê todo dia esse texto, sabe de cor aí.
Então,
eu e o Alcino decoramos a Bíblia inteira, nós dois.
É verdade. É. Ah, não veio com essa piada.
Então, olha só. Vai ter fã-clube de Jesus indo pra esquerda no último dia. Jesus, pessoas que amam ler as palavras dele, decoram, põe, amarra na testa e faz um monte de coisa legal.
Por que choras, Neymar?
Desculpa. Mas Jesus não os conhece. Perceba que Jesus se tornou um ídolo. Jesus se tornou uma ideologia, se tornou uma idealização. Então é Jesus de acordo com o que eu entendo sobre ele, né? A gente gravou um podcast sobre American Gods e tem uma hora lá que aparecem vários Jesus, porque cada um é que nem pizza, né? Você escolhe, ou então Spoleto, você escolhe aqui o ingrediente, escolhe uma característica de Jesus e de repente você tem a Jesus conforme a sua imagem e semelhança. entendeu? Então, às vezes, Deus se torna o nosso ídolo, não porque a gente tem um relacionamento com ele, mas porque a gente sabe coisas sobre ele, gosta disso, mas tudo bem, fica só no campo do conhecimento. Minha filha, ela tem um relacionamento comigo, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui, tem uma meia hora, falando do mangá que ela tá lendo em coreano, maravilhoso, é Solo Leveling, muito legal, e ela me mandou falando, caraca, o capítulo 56 tá maravilhoso. Ela teve prazer de compartilhar comigo uma alegria que ela tá tendo, porque ela gosta.
E ela tá lendo em coreano?
Não, é traduzido, é um mangá coreano. Não,
louco.
Foi esse?
A minha filha lê Turma da Mônica,
surpresa foi até essa.
Não, pai não. Agora. É traduzido, né? É traduzido. Mas ela tá aprendendo coreano também. Mas outra história. Ela tem um prazer de se relacionar comigo e compartilhar as coisas. A gente tem prazer ou a gente só ora porque tem que orar antes das refeições, é a nossa tradução? Perceba que a gente precisa de um relacionamento, assim como o Cacau tem com o pai dele.
Que é incrível. Que é um relacionamento incrível, cara.
Entendeu? Incrível. E pra fechar com Bíblia, 1 Coríntios 8, que tá em consonância com o texto que o Milho leu aqui de Romanos 14, sobre comida sacrificada a ídolos. Com respeito a ídolos, alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Acho que quando a gente ama a Deus, Deus nos conhece e vira o Jerubbaal, né? Quebra os ídolos do nosso coração e faz com que a gente se relacione com ele.
Olha, eu acabaria o podcast agora.
Maravilhoso. Maravilhoso.
É. Quando eu tô acordado, né, Bibi?
Rapaz, não durma mais. Você acordado é uma bênção pra igreja, irmão. Pelo amor de Deus. Você acordado é uma bênção pra igreja. Ai, gente. Galera, alguém tem uma... Eu daria pra fazer duas perguntas da plateia agora. Tem um irmão ali que já foi rápido. Alguma irmã... Pronto. Ixi, adeus.
Três, vai. Três.
Tá, vamos... Irmão, levanta e vem aqui, por gentileza. Vai ter que vir aqui, tá, gente? Que eu tô cansado. Inclusive, tem podcast sobre cansaço também. Diga o teu nome e faça uma pergunta.
Meu nome é Lucas. Minha pergunta é... Há espaço para ambição no ministério, na igreja? E se sim, como nós podemos encontrar a maneira correta de fazer isso?
Eu acho... Muito boa a sua pergunta, isso foi realmente uma pergunta. Muito bom esse teu exemplo de como você fez.
Tem espaço pra sonhar. Eu creio que...
Desde que Deus não destrua os sonhos.
Desde que Deus não destrua os sonhos. Muito bom, muito bom.
Ô mundo cristão, vocês perceberam que eu não falei nenhuma vez do meu livro, mas o pessoal insiste. O pessoal insiste.
A gente pode sonhar. E a gente pode ter planos, ter ideias, onde é que a gente gostaria de chegar, onde é que a gente gostaria de levar a igreja, planejar. Tudo isso Deus nos deu racionalidade, capacidade para fazer. No entanto, a palavra última é do Senhor. Então pode ser que você... E eu tive uma época em que eu sonhei e coloquei no papel, eu quero que a minha igreja atinja 200 membros até tal e tal coisa. Por que isso? Porque eu ouvi de outros dizendo, você precisa colocar no papel o projeto que você tem de futuro para a sua igreja. Deus nunca realizou, graças a Deus. Se ele tivesse realizado, muito provavelmente teria achado que foi meu mérito. Eu dou graças a Deus que ele nunca realizou o meu desejo.
Muito bom, destruiu o sonho. Alguém quer falar sobre isso, sim? Sobre esse lance de planejar? E que pode acontecer também, de às vezes você planejar, porque também querer que, às vezes, parte do teu, agora eu vou me meter no teu rolê aí e eu vou estar errado porque tu já disse que Deus destruiu. Mas eu penso que parte do teu sentimento foi, cara, se a gente alcançar 200 pessoas, poxa, foram 200 pessoas também alcançadas pela palavra de Deus. Então, isso talvez seja um sentimento, um desejo verdadeiro, né? De você se planejar, como é que a gente alcança essa localidade? Então, acho que quem trabalha até isso é o Ed Stetzer, né?
Sim, mas eu tava falando de mim porque entendo onde é que tava o coração.
Exato,
entendeu?
Tu só é, porque o teu coração tava realmente em números e olha só a minha estratégia, né, do grego estratégia, pra honrar o Guilherme aqui. Então, assim, o que acontece é esse lance, mas às vezes tem igrejas que podem crescer e serem igrejas saudáveis e que estão com o coração no lugar certo, né?
Não, então, mas é complicado.
É complicado. Por que seria fácil, né, Deus? Por quê?
Eu não sei, cara, tem uma coisa, Lucas, que tem uma coisa que tem sido minha obsessão, assim, ultimamente. Eu acho que devia ter sido sempre. Mas Paulo fala em 1 Coríntios que importa que tais homens sejam fiéis, né? Cara, isso já é muita coisa pra querer, viu? Ser fiel é muita coisa pra querer. Então, eu tenho ficado mais obcecado em ser fiel, sabe? E geralmente as outras ambições me distraem disso. Assim, eu não sei te responder se tem lugar ou não. Mas eu acho que enquanto você estiver desejoso por Cristo e buscando de todo o coração e buscando a fidelidade, os outros sonhos o destroem ou se concretizam. E aí vem a santa frustração, né? Que é uma frustração santa mesmo, né? Aquela que nos impede de realizar o que não é para ser realizado, né? Então, no final, eu acho que você até pode ter umas visões meio humanas, como a gente tem do céu, por exemplo, né? Como a gente tem... São totalmente humanos, são baseados na nossa experiência. Mas isso não pode distrair da grande ambição de ter mais de Jesus Cristo, de ser mais fiel a Jesus. Isso já é coisa demais pra querer, porque a gente tem muita infidelidade cercando a gente, sabe? Então, eu vou mais por aí.
Que podcast é esse? Meu Deus. Que a irmã tinha uma pergunta lá, acho que Gisele é o nome, né? Que veio de longe, gente. Olha que...
Queria... olha como eu tava falando no início sobre a ideia das cidades como núcleos de afastamento do Senhor. A gente pode dizer, então, que em Apocalipse... A ideia da cidade descendo dos céus seria a remissão dessa ideia, ao invés de afastamento da presença de Deus o tempo todo na cidade?
Exatamente. A proposta
foi muito boa. Também, né?
Muito boa essa sua pergunta. Você realmente fez uma pergunta. Muito obrigado.
Olha a pressão em cima do Gustavo agora.
A proposta bíblica, o que a Bíblia mostra, é justamente a reversão da história. Se em Gênesis a cidade é o afastamento de Deus, é a negação de Deus, em Apocalipse a gente vê que a cidade desce do alto para a terra. Então é a reversão, a remissão da criação. Exatamente.
Muito bom. Isso. E o jardim que vai estar no centro, né? Essa ideia Exato. Edênica também. Muito bom. E sem muros, né? E não teremos muros.
Sem muros.
É? Não sei, eu estou imaginando.
E toda a língua confessará.
Toda a língua,
não precisa vai se preocupar se vai céu. Ser aramaico, se vai ser grego, vai ser hebraico no céu, porque toda a língua confessará.
É verdade. Isso. Então não precisa aprender hebraico, nem línguas, nem ser batizado no Espírito Santo. Pô, vai ser toda a língua.
Nossa, já tá.
Não, o Gutiérrez não tá aqui, eu vou ficar quieto.
Os desdobramentos teológicos estão ficando complicados. Exato,
muito bom, muito bom. Sua pergunta, irmão, vem cá pro Gustavo.
Nome Gustavo.
Pô, tu lembra o nome, né, cara?
Que eu legal, lembrava né? dos três, pô. Eu falei Sério? Com os três antes.
Né? Eu falei também, mas eu não lembro. Caramba, é a ausência do pai, né? Só pode.
Seguinte, Cacau na palestra falou sobre a questão das relações serem muito funcionais, né? Da gente buscar uma relação porque a gente quer alguma coisa. Como vocês sentem que isso acontece na igreja com relação ao pastor e aos membros? Quando os membros buscam os pastores, e aí vocês que vivem isso, como é que vocês se sentem quando vocês percebem que aquilo é só uma relação funcional?
Nossa!
Ótimo exemplo, Deus. Né? Foi uma pergunta mesmo que você fez. Pablo Marçal ficaria orgulhoso de você.
Cara... Tem tanta coisa pra falar sobre isso. Agora, vamos lá.
Não, tu tem um tempinho.
Não, porque, agora. Assim, já tá... Porque todo mundo foi muito bom nas perguntas.
Exato. É. Não, e você palestrou muito rápido, então você merece um pouco mais.
Não, pera. Ó, cara, tem dois lados, tá? Tem dois lados. Tem um lado de como o pastor vê a ovelha. A gente falou um pouco sobre isso lá em Curitiba, mas pra quem não ouviu, vou falar também aqui. Às vezes a gente trata os irmãos da igreja ou como problema ou como habilidade, né? Então você vê as pessoas na igreja ou como um problema ou como uma habilidade. Ela nunca é uma pessoa. Ela é um problema, ela vai te dar trabalho. Ela é uma habilidade, ela vai trabalhar. Entendeu? E isso é uma despersonalização. É terrível. Isso vem de uma cultura de igreja que é despersonalizadora, porque é baseada no poder, não é baseada num encontro real ao redor de Jesus Cristo. Então, isso... É terrível. O Tove fala um pouco sobre isso por causa dos nossos ciclos, né, de formação de cultura. A gente deve ir pelo outro caminho, né? O caminho da semelhança com Cristo. Agora, tem o outro lado. E tem o lado da solidão pastoral. O lado da solidão pastoral, ele é... Qual que é a palavra que eu vou usar aqui? Não, não é solitude, não.
Solitude é uma coisa boa. Solitude é uma coisa solidão. Boa.
Acho que dava pra chegar até... É um deserto. Não, tô brincando.
Mas... É depressivo.
Não, a solidão pastoral é o seguinte, ela não é sempre culpa da igreja. Pastores de igrejas amorosas, bondosas, graciosas se sentem sozinhos. E o motivo é porque ele enxerga a relação com essa possibilidade de ser funcional. Toda relação com o irmão da igreja envolve um tipo de expectativa na qual o cargo está presente. Então é um processo de despersonalização que ele sofre. E às vezes, para lidar com isso, ele exerce. Entendeu? Dá para resolver isso? Dá. Sabe quando dá para resolver isso? Quando o pastor é reperdoado. Porque ali tem uma quebra de expectativa. É lógico que existem erros que nos desabonam do ministério. Mas quando a igreja dá uma prova de que pastor pode ser humano, aconteceu uma reversão de personalização. Que não é comum, porque ninguém espera que você tenha que estar numa igreja para personalizar um pastor. Claro que não faz o menor sentido. A Bíblia acho que nem fala sobre isso. Mas quando isso acontece, é um fenômeno, assim, é um jorrar de água fresca na vida, sabe? Então, eu tenho pensado um pouco sobre isso. Porque eu tenho visto muito disso, sabe? Pastores que estão sozinhos, você fala, mas por quê? O que está acontecendo? Sua igreja te trata mal, né? E não, você não tem com quem conversar? Não, tenho. Só que as conversas sempre envolvem o cargo. Então sempre tem um nível de despersonalização, sempre tem um nível de, para pegar o nosso querido Buber, né? Um dia eu isto, né? Uhum. Em que ele é um isto em algum sentido, ele não é um tu. Então, cara, quando a humanidade do pastor é reconhecida, e eu dei um exemplo, que é o perdoar um erro. Tem outras possibilidades, mas eu só consigo agora pensar nessa, né? É, não é que eu tô errando, quero que vocês dois me perdoem, não, viu? É que tem duas ovelhas da minha igreja aqui. Já aconteceu já de me perdoarem muitas vezes, tá ótimo. Mas entendeu? É essa visão que tira o peso do cargo. Cara, isso é um negócio poderoso. É um tipo de relação muito, muito valiosa, sabe? Então tem essas duas coisas. Eu acho que a primeira é um pouco mais consciente, a gente percebe, mas porque a gente fala muito sobre isso. A segunda é uma coisa que a gente nem sempre trata. E os pastores estão sozinhos, não sabem por quê. Mas é porque nenhuma relação é igual com eles, sabe? Aí você põe ele com outro pastor. Aí também não é igual. Porque aí os dois são pastores, entendeu? É o que eu falo sobre amizade entre pastores. É o seguinte, você tem que ter tempo pro pastor se despir do seu pastorado diante do outro pastor. E o outro também. Se encontra dois pastores no dia, naquele dia, eles só são pessoas que um tem uma congregação maior que a outra. Mas depois de um ano... Diante daquele amigo, ele não é mais pastor. Ele é quem ele é. Eu sou o Cacau, o Alex, entendeu? Porque o Alex não é mais pastor. O Milho. O Alex se despiu, já disse. Eu sou o Cacau, o Milho é o Milho. Entendeu? São esses processos de personalização que eu acho que são importantes, né? Porque no final das contas, o pastorado, ele e o pastoreio... O pastorado é uma posição de pastoreio. E quando você está envolvido nesse ministério, é lógico que tem responsabilidades, tem papéis, tem aspectos que não são totalmente presentes na sua personalidade, são parte de uma certa missão que você está cumprindo. Normal. Mas tem que ter algum momento em que naquela relação você pode pendurar um pouquinho o pastorado, sabe? E acho que isso é... Eu dei só um exemplo, deve ter outros, mas eu só consigo pensar agora nisso, tá bom?
Sensacional. Essa é a palavra deste podcast. Quer falar, Erlan?
Uau.
É. Uau, 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 uau. Cheio.
Eu gosto muito da ideia de que igreja é um grande piquenique onde todas as pessoas compartilham seus talentos, seus dons e servem uns aos outros, né? A gente está aqui unido, todo mundo aqui tem capacidades que Deus colocou nas suas mãos. E quando acabar esse evento, vocês vão para suas casas, seus trabalhos, faculdade, escola, que seja. E lá vocês poderão servir individualmente com as pessoas. Mas aqui reunidos, está todo mundo servindo, todo mundo compartilhando. O grande problema é quando isso é transformado em uma relação de trabalho. E a liderança olha para o pastorado, para a ovelha e vê mão de obra gratuita. Esse é um grande problema. Isso é uma subversão do que é a igreja, que é essa relação de serviço abnegado, de eu te ajudo, você me ajuda, e tem um guia, tem alguma pessoa aqui que Deus colocou ali na vida para guiar, para apontar para Jesus, para mostrar qual é o caminho. Mas o grande problema são lideranças que transformam isso numa relação de obrigação, de opressão e de exploração. Pelo outro lado também, às vezes também o pastor está sendo explorado pela pessoa que enxerga ele como um provedor e ele é um consumidor. Se torna clube, se torna, sei lá, qualquer outra relação onde eu pago por um serviço, com meu dízimo, com minha oferta, e eu recebo algo em troca.
Ah, igrejas tradicionais, o Alex, né? Às vezes o pastor é só um gerente da tradição.
Só um serviçal.
Um serviçal.
Do sistema, né? E aí, se a igreja vira um império, nós nos tornamos adoradores da torre.
Eita. Tá, 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 tá. Pastor entrando na igreja com essa música. Gente, é isso. Foi mais um BTcast aqui ao vivo. E eu não preciso berrar, eu sei que eu gostei. Eu e vocês devem ter gostado pra caramba também. Foi muito bom. Acho que nem pode berrar esse horário, já dizer. Pode? Então, galera, gostou? Muito bom, muito bom. Palmas, palmas, palmas. Olha, muito bom, gente. Que alegria, que alegria. Que sábado sensacional. Obrigado, Alex. Obrigado, Cacau. Obrigado, Milho. Obrigado, Erlan. Obrigado a todos vocês que vieram aqui ao BTD. Obrigado, ICC. que promoveu esse evento. E é isso, chegamos ao final de mais um BTcast MC e o livro é Deus Não É o Seu Ídolo, de Alexandre Melhoranza. O link está aqui. Alex, qual é o nome do livro que você usou também como base da sua palestra? É meio de grande, né? É...
Fama, Dinheiro e Influência da Kathleen Beery.
É, a gente viu o nome. Pega aí, ó. É um livraço também da MC, que vai ser o podcast, né, Natália? Do mês que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Fama, Dinheiro e Influência. Como a cultura da celebridade enfraquece a igreja. Mas espere pra comprar mês que vem. Esse mês você compra o Deus Não É o Seu Ídolo, de Alexandre Melhoranza. E o link tá aqui na descrição deste episódio. Voltamos na semana que vem com mais BTcast. E mês que vem com mais BTcast MC. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.